Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro O Estilo Startup, de Eric Ries. É um livro de negócios e gestão que amplia as ideias de a startup enxuta para o contexto de organizações já estabelecidas. Em vez de tratar empreendedorismo apenas como algo restrito a novas empresas, a obra defende que multinacionais, empresas de tecnologia e equipes internas, também podem operar com lógica empreendedora para criar crescimento de longo prazo. O foco está em como sustentar inovação contínua, sem perder disciplina operacional, usando princípios como produto mínimo viável, aprendizado validado, foco no cliente e ciclos rápidos de teste. A proposta central é ajudar líderes a transformar cultura, estruturas de responsabilidade e formas de decisão para lidar melhor com incerteza. Assim, o livro funciona tanto como uma reflexão sobre a evolução da gestão moderna, quanto como um manual prático para organizações que desejam gerar novas fontes de valor sem depender apenas do negócio principal. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, empreendedorismo como disciplina dentro de empresas já consolidadas. A tese mais importante do livro é que o empreendedorismo não deve ser visto como atividade periférica, reservada a fundadores ou a pequenas startups. Ries argumenta que empresas modernas precisam tratá-lo como uma função organizacional legítima, ao lado de finanças, marketing e operações. Isso é relevante porque muitas companhias grandes até incentivam inovação, mas sem definir claramente quem responde por ela, o que leva a iniciativas difusas e pouco sustentadas. O livro mostra que crescer em ambientes estáveis é diferente de criar algo novo em contexto de incerteza, e por isso requer práticas próprias. Em vez de depender apenas de planejamento rígido, a organização precisa aceitar experimentação controlada, testes rápidos e aprendizado contínuo. Essa mudança de enquadramento é central. O empreendedorismo deixa de ser um ato individual e passa a ser uma capacidade institucional. O resultado esperado não é só lançar produtos novos, mas manter a empresa adaptável, competitiva e capaz de encontrar novas avenidas de crescimento ao longo do tempo. Em segundo lugar, o ciclo Construir, Medir, Aprender como base para decidir com menos desperdício. O livro retoma o ciclo Construir, Medir, Aprender como mecanismo prático para reduzir incerteza. A ideia é simples, mas poderosa. Em vez de investir tempo demais em planos extensos e premissas não testadas, a empresa constrói uma versão mínima de uma solução, mede a reação real do mercado e aprende com os dados antes de expandir. Em uma organização grande, isso é especialmente importante porque erros de decisão tendem a ficar caros e lentos de corrigir. Ries não propõe improvisação. Ele propõe aprendizado disciplinado. O ponto é transformar suposições em hipóteses verificáveis, separando o que é fato do que é intuição gerencial. Esse método também ajuda a evitar o desperdício típico de projetos corporativos que parecem promissores internamente, mas não geram valor para o cliente. Ao colocar o aprendizado no centro, o livro muda o critério de sucesso. Não é acertar de primeira, e sim descobrir com rapidez o que realmente funciona. Isso torna a inovação menos dependente de apostas cegas e mais apoiada em evidências do uso real. Em terceiro lugar, produto mínimo viável e foco no cliente como antídotos contra excesso de planejamento. Outro eixo essencial do livro é a defesa do produto mínimo viável e do foco no cliente como instrumentos de gestão, não apenas de lançamento de produto. Ries insiste que empresas inovadoras não devem buscar perfeição inicial, porque isso costuma atrasar a entrada em contato com o mercado e aumentar o risco de construir algo irrelevante. Produto mínimo viável serve para aprender o mais cedo possível, com o menor investimento necessário. Já o foco no cliente impede que a organização se encante demais com suas próprias ideias e perca a capacidade de observar necessidades reais. Essa combinação é importante porque, em empresas maiores, a tendência de acreditar que reuniões internas, pesquisas fragmentadas ou consenso gerencial bastam para validar uma proposta. O livro contesta essa lógica ao afirmar que a verdade aparece quando o cliente reage ao produto. Assim, a obra reposiciona a experimentação como fonte de clareza estratégica. Em vez de usar planejamento como substituto da realidade, ela sugere um processo em que cada versão testada aproxima a empresa de uma solução mais útil. mais eficiente e mais alinhada à demanda efetiva. Em quarto lugar, cultura, responsabilidade e liderança para equilibrar inovação e operação. O livro não fala apenas de métodos, mas também de cultura organizacional. Riis destaca que inovar em uma empresa existente exige criar estruturas de responsabilização que não matem a iniciativa empreendedora nem coloquem em risco o negócio principal. Isso implica redesenhar o papel da liderança. Em vez de controlar tudo por comando e aprovação, líderes precisam criar condições para que as equipes experimentem, aprendam e prestem contas com base em resultados concretos. O desafio é equilibrar autonomia e disciplina. Sem disciplina, a inovação vira dispersão. Sem autonomia, ela vira burocracia. A obra também sugere que funcionários podem pensar como empreendedores quando recebem contexto, metas claras e proteção para lidar com incerteza. Esse ponto diferencia o livro de textos de gestão mais tradicionais, que tratam cultura como algo abstrato. Aqui, cultura aparece como um sistema de comportamentos, incentivos e responsabilidades. O argumento é que empresas modernas precisam preservar a eficiência do negócio atual enquanto constroem capacidades para o futuro. Isso só funciona quando a liderança aceita gerir dois tempos ao mesmo tempo, execução confiável e exploração de novas oportunidades. Por último, aplicação em grandes organizações e o desafio de institucionalizar a mudança. Um aspecto distintivo do livro é sua aplicação a empresas grandes e conhecidas, como GE, Toyota, Amazon, Facebook, Airbnb e Dropbox. A presença desses exemplos mostra que o problema não é apenas criar uma startup, mas manter espírito empreendedor dentro de estruturas já estabelecidas. O mérito do livro está em demonstrar que inovação contínua não depende exclusivamente de cultura informal ou de tamanho reduzido. Depende de mecanismos capazes de institucionalizar aprendizado e adaptação, ao trazer casos de organizações muito diferentes. Riis reforça a ideia de que a metodologia pode ser adaptada a contextos variados, embora sempre com atenção ao grau de incerteza e à realidade do setor. O livro também é útil para pensar políticas internas de apoio a novos projetos, já que muitas empresas tratam iniciativas de crescimento como responsabilidade difusa ou secundária. Sua contribuição é mostrar que a mudança precisa ser organizada, e não apenas incentivada em discurso. Isso torna relevante para executivos, gestores de inovação, líderes de produto e equipes que tentam crescer sem perder coerência operacional. Em conclusão, o estilo startup é indicado sobretudo para líderes, gestores, empreendedores internos, executivos de inovação e profissionais que precisam conduzir crescimento em organizações já estruturadas. Também pode interessar a quem estuda administração e quer entender como princípios da startup enxuta se aplicam a empresas grandes, onde o problema não é só criar algo novo, mas sustentar inovação sem comprometer a operação existente. O benefício prático do livro está na clareza com que traduz incerteza em método experimentar, medir, aprender e ajustar com disciplina. No plano intelectual, ele ajuda a rever a ideia de que gestão eficiente e empreendedorismo são opostos. Riis mostra que podem coexistir, desde que a empresa organize melhor seus mecanismos de responsabilidade, decisão e aprendizado. Em comparação com livros genéricos sobre inovação, este se destaca por não tratar criatividade como slogan. Ele oferece uma visão mais concreta de como estruturar equipes, validar hipóteses e criar novas fontes de crescimento em ambientes complexos. Por isso, a obra é especialmente valiosa para organizações que já funcionam bem, mas precisam continuar relevantes no longo prazo. Se você quiser apoiar Eric Riis, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!